A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina.
Acabamos de ouvir Dr. Ulisses Guimarães, um dos discursos mais memoráveis da história do Brasil. Não se enganem, é 1º de abril, acabamos de passar pelo Dia da Mentira e uma das sem-vergonhices mais verdadeiras da nossa história. E foi ditadura militar? Sim, não se deixe enganar nunca a esse respeito. Falaremos mais sobre isso no futuro. Uma data que não é para se comemorar, mas uma data para se lembrar. E com esse clima gostoso, essa coisa leve, harmoniosa, nós começamos a aula de número 3 do nosso curso eleitoral. E o mês de março terminou bonitinho. Para isso eu tô com meu grande amigo Thiago Petrin.
Fala Felipe, fala pessoal que escuta a gente, tudo bem? Olha, março desafiou o bom senso, né?
E até os 45 do segundo tempo.
Até os 45.
Dia 31 o bicho estava pegando ainda e a gente falou, meu... Ó, pra vocês terem uma ideia, nós estamos gravando isso na noite do dia 3. Ou seja, algumas horas antes do episódio ir pro ar, justamente a gente falou, cara, vamos segurar até onde der, porque tem muita coisa para falar.
É isso. Na verdade, desafiou o bom senso e a ética. Como, de certa forma, são dois conceitos subjetivos, no meu modo de ver, a ética e o bom senso levaram surra. Não teve nem briga, foi surra.
A gente, no nosso grupo, a gente costuma fazer essa distinção, né? Briga, duas pessoas batem, duas pessoas apanham. Surra é aquela coisa que você demora uns minutos para entender o que aconteceu.
É isso mesmo.
Já que a gente começou, assim, com esse clima de bagunça, porque eu acho que não tem outra palavra, tem um partido, a gente falou lá na nossa primeira aula que vários partidos mudaram de nome. Tem um partido grande que mudou de nome agora, né, Thiago?
Pelo visto, sim.
Então, PSDB agora se chama Prévias Só de Brinks. É só de brincadeirinha, gente, não vale nada a prévia, não.
É um completo absurdo o que está acontecendo no PSDB. Só para explicar o que aconteceu de fato, né? O PSDB realiza prévias para decidir quem será o candidato à presidência da República. Eles fazem isso também para prefeito, governador, enfim, eles fazem a prévia.
O que é a prévia, para quem não entendeu, é igual tem lá nos Estados Unidos, o partido faz uma eleição interna para saber quem será o seu candidato. Olha que bonito, que democrático.
Que democrático, não é verdade? E eu acho isso bem bacana até, desde que seja organizado. Mas a gente se puxar, e quem não acompanhou, pesquisem como são as prévias do PSDB normalmente. Aliás, é uma foto maravilhosa das prévias, se eu não me engano, para a Prefeitura de São Paulo, que o Dória ganhou, que tem um sujeito bem acalorado assim na discussão, e tem uma fotografia em que ele cai, um sujeito graúdo, e as calças dele caem também. É uma cena patética, porque saiu uma briga de ninguém, enfim, pesquisem isso, mas parecia que tinha passado, que o PSB tinha aprendido a lição. Tentaram fazer as prévias de novo esse ano, aconteceu, mas com erro de aplicativo de voto, adiamento da data da votação, uma bagunça, mas João Dória venceu as prévias. Enfim, João Dória será, não sabemos, o candidato do PSDB para a presidência da República. Só que a galera não tem se conformado muito, né? A Dória venceu as prévias e aqui, sem nenhum juízo de valor, ao João Dória. Eu tenho muitos, muitos pontos de vista diferentes de Dória. Mas é uma sacanagem que estão fazendo com ele. Se há algo de podre dentro do PSDB, que se resolva internamente. O que eles estão fazendo é botando a roupa no meio da rua e lavando a roupa suja para quem quiser ver. Resumindo, estão tentando tirar o Dória, vencedor das prévias, de postulante a candidato à presidência da República. O que é um absurdo, porque você atenta à democracia. Por mais que seja um procedimento interno do partido, que imagem que você passa para o eleitor? A palavra, o voto, não vale nada.
Pois é. Né? Nós, na aula anterior, tínhamos dito que aquela conversa que se fazia em torno do Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, nos estenderemos um pouquinho mais a esse respeito daqui a alguns minutinhos, era de que ele foi o outro candidato, o candidato vencido, que saiu lá, não, cumprimento meu concorrente, somos agora o mesmo partido, disputando a presidência para o ano de 2022, só que começou uma conversa de que o Eduardo Leite fosse o candidato, se não pelo PSDB, em outro partido, então ele mudaria de partido para ser candidato, e eu lembro que eu fiz um comentário e você endossou, que foi isso, é tão Aécio Neves, e para quem não se lembra, Aécio Neves também do PSDB, também um graúdo, era um cara que em 2014 foi o candidato, foi ao segundo turno, perdeu e depois admitiu: vou pedir recontagem de votos só para encher o saco, é para fazer barulho, não aceito o resultado das urnas, não aceito o resultado do próprio partido. E o que acontece é que o partido falou: quer saber, a gente votou no Dória, mas eu não tô gostando muito disso, então deixa para lá a votação e vamos tomar dele no tapetão.
É, porque, e veja, o Eduardo Leite, eu já acho que seria muito ruim para a imagem do Eduardo Leite se ele saísse do PSDB para ser candidato por outro partido, porque, em tese, você tem uma certa ética, a tal esgarçada, de que se você perdeu a prévia, mas você concorda com as ideias do seu partido, você continua, permanece e dá apoio para aquele nome que foi escolhido. O racha no PSDB já começou a se mostrar grande quando ele flertou para ir para o PSD de Dado Kassab, para ser o candidato pelo PSD à presidência. O PSDB aparentemente convenceu Eduardo Leite a ficar, dizendo: olha, as prévias valem pero non mutuo. E o Eduardo Leite disse isso numa entrevista à Globo News: as prévias não podem ser correntes, porque o próprio Dória já disse que abriria a mão da candidatura por um nome mais eleitoralmente viável. Só que ele disse isso pensando numa coligação, né, mas numa união, numa federação, numa união de partidos dessa terceira via, desse centro.
Com um nome bastante forte que fizesse frente ao Lula e ao Bolsonaro, um nome que não apareceu ainda.
Um nome que não apareceu ainda, mas não do próprio partido, porque assim, vamos supor assim, a PSDB se une ao MDB ou se une à União Brasil e define um candidato, tá? Mas o candidato do PSDB seria o Dória. Se não for o Dória, que seja de outro partido dentro dessa união de partidos, né? O Eduardo Leite já quis ali distorcer e falar assim: então pode ser eu.
E não é só o Eduardo Leite, existe uma desconexão da realidade que eu não sei o que está acontecendo com os adultos deste país, porque existem grupos na mídia, na própria política, que colocaram de repente que o Eduardo Leite representa as esperanças de algumas dezenas de milhões de brasileiros, o que não faz muito sentido. E eu gostaria de ler para vocês aqui um print que eu dei numa conversa de WhatsApp com meu amigo Thiago Petrin, porque ele comentando esse assunto e falou: eu vou contar uma historinha para você que eu inventei inspirado no que está acontecendo com o Eduardo Leite. Aspas para Thiago Petrin. Vamos assaltar um banco? Eu estou confiante. É só a gente entrar sem ninguém perceber, arrombar o cofre em silêncio e sair com a grana. Assim, os banqueiros estão assustados, porque se a gente decidir fazer isso, olha... Fecha aspas.
É isso. As pessoas acreditam que o Eduardo Leite vai ser um grande nome porque ele passa a ser o candidato. As pessoas que ainda estão indecisas, todas vão votar no Eduardo Leite. Os outros postulantes da terceira via, essa é a estratégia deles, tá? Os outros postulantes da terceira via vão desistir para apoiar Eduardo Leite. Os eleitores que votariam, mesmo com concepções ideológicas diferentes, nesses candidatos da terceira via que desistiram, se uniriam para votar em Eduardo Leite e a Eduardo Leite estaria no segundo turno. Bom, beleza, vamos combinar com toda essa galera aí, né?
Isso.
Só tá faltando isso, né?
É só todo mundo pensar igualzinho vocês que tá tudo resolvido.
É isso. E a mostra que o PSDB tá completamente perdido ou tá olhando mais para dentro do partido do que para a população e para a situação do Brasil é o presidente, Bruno Araújo, presidente do PSDB, que não teve a coragem de falar até o penúltimo dia em que os políticos que têm cargos eletivos como governadores, eles têm que, ministros, né, eles têm que, eletivos no caso não, né, o ministro não é eletivo, mas são cargos de governo, eles têm que renunciarem para poderem se candidatar, né, a se colocarem como pré-candidatos à presidência da República. A data limite é 1º de abril. Então o Dória tinha que sair antes, até 31 de março, ele tinha que sair do governo de São Paulo para poder se colocar como pré-candidato à presidência da República. Até aquela data, o presidente do PSDB não teve coragem de falar: o Dória será o meu candidato. O que o Dória fez? Trucou. Chegou e falou assim: então tá bom, então não vou sair. Só que aí eu também não saio do governo.
Posso traduzir para quem está um pouco perdido?
Claro.
Então vamos lá. Funciona assim: para que o governador João Dória de São Paulo seja candidato a presidente da República, ele precisa largar o governo, renunciar ao governo. E isso, para o vice, é um prato cheio, porque o vice se transformará em governador, daqui até outubro, tudo que o governo fizer vai com a cara do vice, então ele usa o governo como mecanismo de campanha. É a expressão que vocês vão ouvir muito este ano, e a cada quatro anos, que é estar com a máquina na mão. O que acontece é que o partido, insinuando ou dando muito a entender, ou falando categoricamente que o Dória não seria mais o candidato a presidente, ele falou: então o governo é meu e eu não largo. E aí é um problema, porque ele não será candidato nem a presidente nem a governador, o vice não vai conseguir usar o governo para fazer campanha, então o partido está numa sinuca de bico. O que que houve? É que aí ninguém mais tinha o que fazer. O presidente do partido esperou até não aguentar mais, falou: não, rapaziada, o que que é isso? A gente fez as prévias, estava tudo decidido. Aí o Dória largou sim o governo, ou seja, neste momento em que estamos conversando, ele não é mais o governador do estado de São Paulo e é candidato a presidente da República pelo PSDB. O Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, portanto, não o é. E o Eduardo Leite esperou horas e horas e horas, além do prazo que ele tinha determinado, para largar o governo do Rio Grande do Sul. Porque, lembrando, se em São Paulo tem que largar, no Rio Grande do Sul tem também. E o que acontece é que agora ele não é nem governador, nem candidato. É uma vergonha.
É isso, porque o Dória, aqui, a cartada do Dória, pensando no movimento das peças, foi perfeita. Pensando nisso, em estratégia, tá, gente? Estamos falando mais em ética. Estamos... Ética já largou, ficou em fevereiro.
Isso. Se vocês pensarem que é um jogo de xadrez e alguém tem que ganhar, o Dória foi mais inteligente que todo mundo.
É isso, porque ele falou: bom, então não saio, não me candidato à reeleição e apoio o Rodrigo Garcia, vice, para ser o governador pelo PSDB. Sabendo que, primeiro, sem a máquina pública que o Felipe comentou, o cara não fica com visibilidade, e sabendo também que o Rodrigo Garcia sairia do PSDB, não iria aceitar essa situação e provavelmente escolheria outro partido, dizem até a União Brasil estava preparado já para receber ele, e o PSDB ficaria sem candidato em São Paulo. E o PSDB governa São Paulo desde 1995. Seria catastrófico. O que fez? Mas aí vocês falaram: bom, mas então alcançamos o limite da falta de ética? Não. Porque o presidente do PSDB fez uma carta falando: não, Dória é o nosso candidato, é o nosso pré-candidato à presidência da República. Beleza, Dória renunciou. No dia seguinte, o próprio presidente Bruno Araújo disse: fatos valem mais do que cartas. Então vamos ver, vamos esperar quando tiver a convenção de fato do PSDB para ver o que a gente vai fazer.
Teve um cara em Roma, um tal de Cícero, que falou: as palavras voam, a escrita permanece. E agora o PSDB está falando: É, gente, o que a gente fala, o que a gente escreve não vale de nada, tá?
É isso. Assim, se você se pensar, o papel voa mais do que a palavra, né? Bateu um vento aqui, voou pela janela a cartinha que eu escrevi, porque é um completo absurdo. E aí vai, isso vale para toda a terceira via, porque depois a gente vai engatar em outro candidato da terceira via. Uma das coisas que a gente mais repudia no Bolsonaro é a falta de palavra, a traição a aliados. O Bolsonaro não tem o menor pudor em largar a mão de quem a ajudou até pouco tempo atrás. O que o PSDB... Ah, sim, e de discurso golpista. Aliás, quando falarmos do Bolsonaro, vamos citar. O que o PSDB fez foi tudo isso aí. Traiu aliado, a palavra não vale nada, e estão tentando dar um golpe dentro do partido. Para o eleitor, fica a pergunta. Bom, se eu tenho um cara que faz tudo isso com brilhantismo, e entendam brilhantismo, do Bolsonaro, por que que eu vou escolher esses amadores aí que não conseguem nem se virar dentro do partido? O Bolsonaro para essas vezes na presidência, né? É, e não estou dizendo que isso seja consciente, tá? Mas o que de fato me faz pensar no agora, quem vota no Dória neste momento?
E pior, né? Pior do que isso, o PSDB cometeu erros nos últimos anos que o encolheram ou o tornaram nanico. Né? Eu acho que o PSDB tá que nem aquelas equipes de Fórmula 1 que vão pro final do grid e tem um final melancólico. O que está acontecendo com o PSDB é que eles largaram o conceito de social-democracia, eles foram entrando numa verve de um populismo flertando com a extrema-direita, colocando o Dória em evidência. O Dória começou com um populismo barato. Acelera. Se você não é de São Paulo, me desculpe que a gente vai precisar falar muito de São Paulo aqui. Então, a grande trunfo de campanha eleitoral, a primeira campanha do João Dória, foi: não, nós temos que acelerar os nossos carros na marginal. Foi isso. Foi por isso que ele foi eleito, porque ele elevaria a velocidade dos carros na cidade. Ele tentou um populismo barato se vestindo de gari. Pegou muito mal. Então, por causa do populismo barato, falando, ó, eu gosto de pobre também, e aí vai lá e apaga grafite e defende que o seu carro, que é muito potente, tem que andar a 90 km por hora, mais 10% aqui de margem de erro do velocímetro, ele queimou muitas pontes com a esquerda. Quando, em 2018, ele falou contra os vermelhos e nossa bandeira jamais será vermelha e apoiou Bolsonaro, inclusive com a plataforma Bolsodória, esse era o slogan da campanha dele, aí acabou. Ele não queimou as pontes apenas, ele dinamitou as pontes e envenenou a água dos rios. Então ele nunca mais vai ter contato com esquerda ou extrema esquerda, o pessoal tem asco dele. E o que acontece é que ele rompeu com o bolsonarismo a partir do momento em que Bolsonaro o viu como um concorrente. E o bolsonarismo o demonizou. Então, hoje, talvez não exista nenhum político no Brasil mais isolado do que João Dória. E o PSDB ficou refém desse cidadão.
É isso. O Felipe explicou de uma forma perfeita. Assim. O João Dória nunca teve a cara nem do que os caciques do PSDB tinham. Apesar de sempre ter sido do PSDB, filiado e tudo mais, ele nunca teve essa relação próxima. Só que ele foi crescendo, se tornou candidato, né, venceu de primeiro turno na Prefeitura de São Paulo, foi eleito governador. E o problema do PSDB é que hoje você percebe que há uma certa vingança também. Porque dizer que o Dória não incinerou o Geraldo Alckmin nas eleições de 2018 é mentira. O Dória jogou sujo com o Alckmin. Alckmin que foi padrinho político do Dória. Alckmin que apoiou Dória em 2016 na Prefeitura de São Paulo, para ser candidato à Prefeitura de São Paulo. E o Dória simplesmente abandonou o Geraldo Alckmin na eleição de 2018. Então dizer que o Dória é ético, claro que não. Mas se então passar a valer tudo, aí a gente não tem nem mais político. O PSDB tem que resolver os problemas internos entre eles. Se o Dória ganhou a disputa às prévias para ser candidato à presidência da República e o PSDB está aí querendo pisar nas calças, ora, resolva de forma política e não aplicando golpes. É lamentável.
Bom, vamos falar de um partido também nanico e depois quicar para um partido gigantesco?
Sim, só antes o Eduardo Leite. Chega a ser bizarro, né? Ele fala que ele não ia se candidatar de novo à reeleição do governo, né, no Rio Grande do Sul. Ele renuncia, mas fala assim: não, eu tô aqui, mas o que você tá fazendo aí se você não quer ser candidato a presidente, se você estiver respeitando as prévias assim, né? Não, só tô aqui parado, não tô querendo fazer nada, não, né? Talvez, no final das contas, sobre uma tentativa de Senado para ele, mas é uma posição patética. Não sei como Eduardo Leite se aguenta nessa posição. Mas enfim, toca aí, Barco, hein?
Se você é gaúcho ouvindo a gente agora, você provavelmente tem mais o que dizer. Manda nos comentários qualquer repercussão interna, porque como nós estamos no estado de São Paulo, a gente é bombardeado com essas informações com mais frequência. Mas como o povo está lidando com essa figura do Eduardo Leite, à distância, parece uma postura bastante patética, bastante risível, inclusive. O partido a que eu me referi é o Podemos, que, pelo visto, não pode não, né?
Podia,
porque teve um tal de Sérgio Moro que falou não pode. O Obama falava sim, nós podemos, Sérgio Moro falou não, vocês não podem.
Não podem. É, cara, o Sérgio Moro, fica difícil, assim, ele tem se tornado, como político, uma figura meio patética também, já que a gente usou esse adjetivo pro Eduardo Leite, mas na postura. Porque o Podemos o recebeu de braços abertos um baita evento. E o Moro dizia que seria candidato a presidente da República, que não desistiria e tudo mais. Enfim, ele foi o cara do partido. Só que ele começou a enfrentar dificuldades, porque ele não é do ramo. Ele fez política enquanto juiz, depois fez política quando foi ministro do Bolsonaro. Mas ele não é do ramo das ele não é muito chegado em negociações, vamos dizer assim.
Mas mais do que isso, Thiago, ainda que ele não seja um político habilidoso, e entendam isso como um eufemismo proposital da minha parte, em nenhum momento ele pareceu ter um projeto. Ele não é um governante, ele não é um executivo, ele é um cara que... Um exercício grande de empatia da minha parte, tá? Que na cabeça dele está repleto de boas intenções. Certo? Então, de novo, gente, não estamos fazendo juízo de valor, estamos só fazendo uma análise crítica. Na cabeça dele tem boas intenções. E o que o Podemos disse foi: Serginho, faz o que você quiser que eu assino embaixo. Independente de qual seja a sua palavra, eu estou de acordo.
E veja, como a política foi muito destroçada nesses últimos anos, o Moro ainda tenta nadar numa antipolítica. Só que hoje ele é político, não tem o que falar. Ele precisa fazer alianças, ele precisa construir pontes. E basicamente o que ele falou desde quando, lá em novembro, quando ele se colocou como pré-candidato, foi: me sigam. Eu sou a única salvação e todos vocês têm a hombridade. Ele diz exatamente assim, ó: acho que nós temos que ter a grandeza de abrir mão. Eu não tenho apego a cargo. Então temos que abrir mão para esses vários candidatos do centro para ter uma candidatura única. E eu estou me colocando à disposição para que vocês todos me sigam. Basicamente isso.
E a postura do Moro, a gente analisando enquanto campanha, enquanto marketing que foi feito, foi um anti-marketing, né? A gente comentou muito sobre o meme ser usado como campanha. Alguns desses candidatos simplesmente começaram a se memizar. Eles se tornaram memes. Então o Moro não estava emplacando, ele não tinha absolutamente nenhuma estratégia, e aí ele virou vidraça, todo mundo começou a atacar as coisas que ele falava absolutamente sem nenhuma substância.
E o escândalo com Álvares Marçal também, né?
Isso, é o que eu ia levantar. Em seguida, aparece aquele escândalo que nós desenvolvemos na aula 2. Se você não escutou lá, a gente desenvolveu com um pouco mais de cuidado. Modéstia à parte, fomos bastante didáticos, inclusive. Aí o que acontece? Eu preciso chegar às massas. A gente fez um comentário, inclusive, nos nossos adendos, que ele inaugurou um podcast triste. Uhum. Começou triste. A ser mais ativo nas redes sociais. Então, por exemplo, no Dia Internacional da Mulher, sorteou uma seguidora para conversar com ela. E aquela pessoa absolutamente sem carisma e sem vontade é pior do que o Bozo. Se você é mais antigo, me perdoe, mas você pode ver o filme Bingo, que é um filmão, inclusive, que o menino liga... E xinga o Bozo, ele fala: o que, amiguinho? Tomate cru? Não, eu não gosto de tomate cru, né? É naquele nível de constrangimento. E aí ele falou: então eu vou buscar um apoio internacional, vou aprender a fazer política. Ele foi para a Alemanha e ele simplesmente não foi recebido por ninguém.
Por ninguém. Não, ele não teve uma reunião que arquitetasse algo, nada. Ele foi a passeio, vamos falar a verdade. Ele foi para lá para tentar fazer com que a poeira baixasse. Bom, essa é a figura Sérgio Moro que se colocou como candidato à presidência da República. E aí, cara, assim como o Dória, até pior do que o Dória, porque ele fez parte efetivamente do governo Bolsonaro, essa tentativa de dissociação do Bolsonaro é muito difícil. Então o Moro, vamos falar também outro português, claro, o Moro é um candidato de extrema-direita. O cara que pensa num tribunal de exceção não pode se dizer que ele é um candidato de centro. Ponto. fora o excludente de licitude, o que ele pensa do pacote anticrime que ele tentou propor para o governo e alguns pontos não passaram, ele diz que é um erro e na verdade não é, né? Então tudo isso faz o Sérgio Moro, sim, um candidato de extrema-direita com uma roupagem mais bonitinha, vamos dizer assim.
E vamos estabelecer uma coisa aqui, não é a opinião de Thiago Petrin. Isso é a definição, gente. Essas medidas são, sim, antidemocráticas. Elas destoam de todas as constituições do mundo civilizado e das democracias liberais. Não é nossa opinião. Isso é A mais B igual a C.
Exatamente. E aqui, por enquanto, a gente só falou assim, o personagem Sérgio Moro é esse. Só que agora ele foi antiético com o próprio Podemos. Ele deu um pedala no Podemos e se mandou, se pirulitou, se filiando à União Brasil... No último dia também.
Que, para quem não lembra, União Brasil é esse partido gigantesco que é meio Frankenstein, porque é um pedaço de outro e tá dando rejeição, né?
É isso mesmo. Ele largou o Podemos, foi pro União Brasil, que é uma união. A União Brasil é uma união dos partidos PSL e DEM. O Moro saiu do Podemos sem avisar. A cúpula do Podemos ficou sabendo pela imprensa da filiação do Sérgio Moro. Para a União Brasil, né? Pela União Brasil. O que já é antiético na essência, né? Depois o Álvaro Dias disse que talvez ele tivesse chamado o Álvaro Dias, tudo, né? Do pouco que a gente consegue entender o que ele fala, talvez ele tivesse falado que pediu para o Álvaro Dias para ceder a vaga de candidato ao Senado pelo Podemos e isso não vingou, então ele falou, então tá bom, eu vou para a União Brasil. Só que o que me causou estranheza, Felipe, e depois a pataquada só aumentou, foi que a União Brasil não queria o Moro candidato à presidência. Eu falei, ué, mas se o Moro não vai ser candidato a presidente, por que, que ele mudou de partido? E aí o Moro disse, saindo do Podemos, ele disse, por enquanto não serei candidato à presidência da República. Eu falei, bom, por que ele não se candidatou pelo Podemos a deputado, por exemplo? Perfeito, a União Brasil aceitou. Emitiram uma nota falando, aceitamos o Sérgio Moro porque ele disse, e a grosso modo, tá, gente? Porque ele disse que não vai ser candidato a presidente da República. Ele vai ser candidato ou a deputado federal, ou a senador, por São Paulo, o que já soa uma estranheza, porque Moro mora no Paraná, né? Ele é de Maringá, mora no Paraná, transferiu a correspondência dele, eleitoral, para São Paulo, para poder sair para São Paulo. Talvez o juiz Sérgio Moro não achasse isso tão legal, mas o candidato Sérgio Moro acha. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Eu pensei, bom, mas se ele vai sair deputado, por que não saiu pelo Podemos, né? Até para chamar a bancada para o Podemos. Bom, no dia seguinte da filiação do Sérgio Moro à União Brasil, ele disse, não, eu continuo pré-candidato à presidência da República. Ele tentou dar um pedala no União Brasil, falando, não, esses negócios aí de deputado federal, de deputado estadual, não sei de onde tiraram, não, eu sou pré-candidato à presidência da República, sim. Os caciques do União Brasil, gente, parece TV Fama que a gente tá falando aqui, né? Os caciques do União Brasil, da parte do DEM, que era do DEM, ACM Neto, Ronaldo Caiado... Falaram, não, cara. E aí a gente pensa na prepotência do Sérgio Moro. O Sérgio Moro tentou dar um pedala no ACM Neto. Gente, ACM Neto. Ele aprendeu bastante com o avô.
Eu já contei uma piada aqui, essas anedotas antigas. Essa eu faço questão de contar de novo, caso as pessoas não se lembrem. Quando o Antônio Carlos Magalhães, o ACM avô, morreu, e ele era o senhor feudal da Bahia, a piada que se contou foi o seguinte, a ACM morreu, foi direto pro inferno, deu muito trabalho pro diabo, e o diabo ligou pra Deus, falou, pelo amor de você, me ajuda, que esse cara é incontrolável. Aí Deus falou, manda ele pra cá que eu dou um jeito. E aí não se ouviu mais falar do assunto, e falou, meu Deus, é tudo de bom mesmo, né? Ligou lá pro céu, e falou, poderia falar com Deus por gentileza, e um anjo respondeu pra ele, qual dos dois?
É isso, esse é o Antônio Carlos Magalhães. E o Sérgio Moro tentou dar um pedala no ACM Neto, por exemplo. O que, que a ala do DEM, do União Brasil, né? A parte que veio do DEM, fez? A gente vai assinar uma petição para desfiliação do Sérgio Moro. Porque para você aceitar qualquer acordo no União Brasil, qualquer acordo da cúpula, precisa de 60% de aprovação para que determinada decisão seja aprovada. E o PSL... Tem a parte que era do PSL tem maioria, mas não tem mais do que 60%. Então você sempre precisa de um voto do outro lado. Você me falou, eu já tenho toda uma galera aqui, 8 de 17 já falaram que assinam a desfiliação do Sérgio Moro, e se a gente negociar mais um pouco, a gente consegue, a gente tira o Sérgio Moro. O que que o Luciano Bivar, presidente do União Brasil, porque o ACM Neto é vice, só para constar, tá? Ele é vice-presidente do União Brasil do partido, tá? O Sérgio Moro tentando dar um pedala no vice-presidente do partido. O Luciano Bivar, que é o presidente do partido, teve que emitir uma nota falando: não, Sérgio Moro tem pretensões eleitorais em São Paulo, não será candidato à presidência da República. O que é um papelão. O Sérgio Moro tentou chegar implodindo, fazendo o mesmo tipo de política, que na verdade é uma antipolítica, que a gente teve desde 2017, 2018, 2019, 2020, que gerou Bolsonaro. E só para constar, a gente fala, mas por que que o ACM Neto não quer o Sérgio Moro? Primeiro que tem ainda resquícios da Lava Jato, do lavajatismo, o Moro não é bem-vindo em muitos partidos e por isso que ele não conseguia fazer alianças no Podemos. Mas eu vou dar uma aspas aqui do ACM Neto de umas duas semanas atrás, tá? Abre aspas, ACM Neto falando: eu não sou adversário de Lula. Lula é candidato à presidência. Eu sou o candidato ao governo do estado da Bahia. Meus oponentes são os candidatos ao governo da Bahia. ACM Neto, fecha aspas, disse isso. Ou seja, ele precisa de palanques, que certamente o Sérgio Moro não vai ter, para se eleger governador da Bahia, assim como o Ronaldo Caiado precisa disso em Goiás. Sérgio Moro achar que isso não existe na política? Não, eu vou chegar lá e eles vão ficar aos meus pés. Esse é o problema de Sérgio Moro.
A gente falou de pontes queimadas por João Dória. Sérgio Moro ataca com bombas nucleares as pontes. Porque o que acontece é que ele é considerado o traidor do bolsonarismo e vocês já entenderam, né? Se é rejeitado pelo bolsonarismo, é comunista. E Sérgio Moro já se declarou antipolítica naquele discurso anticorrupção, que é um coringa muito mal formulado e mal pintado, todo mundo sabe bem, muito bem disso. E ele também não tem nenhuma simpatia dos democratas. Então, esquerda, direita, centro democrático e centrão sujo. Ou seja, ninguém o quer lá. E não nos esqueçamos de que DEM é um partido que é tudo menos limpo, né? A gente acabou de falar aqui quem são os seus caciques, qual que é a história deles. Escutem, se não escutaram ainda os nossos episódios 1 e 2 dessas aulas de eleições, a gente contou a história do DEM. O DEM é o partido da arena, que não tem absolutamente nenhuma necessidade de ser coerente consigo próprio. Eles dançam a música que tá tocando. Eles irão pagodeiros, funkeiros e metaleiros na mesma semana, se for coerente para eles. Chega um Sérgio Moro querendo matar no peito, falando que ele vai limpar a indecência da política. Ah, meu amigo, você não vai conseguir grandes amizades assim.
É isso, é perfeito. E o Sérgio Moro, ele não entende que política precisa de negociação. Então, qual era um dos grandes problemas dele no Podemos? Pouco dinheiro de fundo eleitoral, e ninguém conseguia fazer aliança com ele, porque ele queria mandar em tudo. O Podemos também falou: bom, por que que eu vou dar tanto, injetar tanto dinheiro num pré-candidato que não decola? Porque eu tenho uma base para eleger de deputados federais, estaduais, senadores, eu preciso aumentar o partido. O partido é importante. Sérgio Moro não entende que partido é importante. E o União Brasil chamou Sérgio Moro falando assim: você vai ser forte em São Paulo para aumentar a nossa base partidária. Mas, de novo, o Moro não está pensando em partido, ele está pensando nele. E aí mais uma comparação com Bolsonaro, né? Eu disse de Dória, do PSDB, de Dória Leite, aquela confusão toda, falando: bom, as pessoas criticam Bolsonaro de golpismo e as pessoas querem fazer golpe dentro do partido, de lealdade, eles estão sendo desleais, né? Sérgio Moro está pulando de galho em galho em partido só para tentar ser candidato a presidente. O Bolsonaro é mestre em fazer isso. Saiu do PP, foi para o PSL, porque ali ele seria o cara do PSL. Brigou com o Luciano. Aliás, é sempre bom lembrar, né? Luciano Bivar era o presidente do PSL que elegeu o Bolsonaro, e Moro foi para o partido que Luciano Bivar é presidente ainda, por mais que tenha outro nome. Bolsonaro saiu do PSL e foi para o PL, tentou fazer primeiro um partido, Aliança Brasil, e o Felipe diz bem, todo partido começa com aliança, não é democrático. Não deu certo a fundação do partido próprio para ele ser dono.
E mais, ali não era só montar um partido novo, era montar um partido em que a palavra dele fosse lei.
Escrita, inclusive, no estatuto. E Sérgio Moro agora sai do Podemos, tenta na União Brasil, fica pulando de galho em galho para tentar ser presidente. Cadê a ideia? Onde está a ideologia que não se perdeu? Onde está a proposta? Não. O povo, pensando nessa confusão toda, falou: esse cara aqui falou de mim quando? Nessa história toda, hein? Onde que eu entro nessa confusão, hein? Eu, povo, né? Onde que eu entro nessa confusão? Bom, Bolsonaro, male, male, fala do povo. Pode falar uma série de bobagem, mas fala. Lula, você pode discordar de tudo que ele fala, mas ele fala do povo. E essas pessoas estão citando o povo onde?
Não, só, né? Fala de si mesmo.
Só fala
e
de si mesmo.
E mais, hein? Essa ideia de um ungido, já existem esses ungidos. Existe o mito Lula e existe o mito Bolsonaro. E pior, Sérgio Moro quer tomar o posto de Bolsonaro. Você não consegue desfazer mais a mente do bolsonarista, meu amigo. Olha bem, essa galera tá com o Bolsonaro até o fim. Inclusive, essa é a frase, esse é um mantra deles.
Terceira via não consegue, e aí fica nesse nem-nem, nessa Miriam Leitão, aliás, depois vamos citar ela quando a gente falar de Bolsonaro. Miriam Leitão citou hoje, e outros analistas políticos têm citado, o erro da terceira via é colocar Bolsonaro e Lula como extremos. Bolsonaro é da extrema-direita, Lula é da extrema-esquerda. A terceira via seria nem Lula, nem Bolsonaro. Tá, mas seria o quê? Primeiro que é um erro de diagnóstico. Porque se você erra no diagnóstico falando que Lula é extrema-esquerda, você tá, primeiro, ignorando 40% de, por enquanto, pelo que dizem as pesquisas, de um eleitorado, que vai falar, bom, se esse cara tá se opondo, falando que ele é 100% contrário, eu não vou pegar esse cara, né? Teria que ser algo mais... Enfim, e aqui a gente tem claramente um candidato que é contra a democracia e os outros todos, talvez tirando o Sérgio Moro, mas vamos deixar o Sérgio Moro nesse terceira via aqui, vai. Os outros todos a favor da democracia. Ao você falar que não é nem Lula nem Bolsonaro, você está igualando um cara que é contra a democracia. Ao terceira via não se colocar falando assim, não, nós somos a favor da democracia, não importa o que aconteça, ela tem uma esperança vazia de tirar voto do bolsonarismo. Não vai. Não vai. Você precisa se colocar a favor da democracia e aí sim, dentro do campo democrático, contra Lula.
E aqui, talvez, Thiago, valha a gente parar uma análise e fazer uma interlocução aqui direta com quem está ouvindo a gente. As pesquisas dizem que, espontaneamente, neste momento, você tem em torno de 25% do eleitorado que vota em Bolsonaro. Não importa que a gasolina está R$8, não importa que as pessoas não comem carne, não importa que está morrendo mais gente por tiro de arma de fogo, não importa que tem ascensão de grupos de extrema direita, não importa que ele ameaçou dar golpe repetidas vezes e ainda tem esse plano, não importa. Ou seja, se você ainda é a pessoa que está brigando com o teu parente, começa a pensar na hipótese de que não vale mais a pena. Você não consegue mais mudar esse pensamento. Ele vai ter que mudar sozinho por um trauma pessoal. E se você é um político, você não vai virar esse voto a essa altura do campeonato. Se em 3 meses e meio de governo, com mais de 60 mil mortes por Covid, mais cloroquina, mais antivacina, você não conseguiu virar esse voto, você não vira mais.
De verdade, essa pessoa tem que torcer para esse cidadão hoje votar nulo. Vai, vamos dizer assim, pelo menos não sei. Esse cara vem pensando que você não quer eleger o Bolsonaro, né? No máximo.
Já que ele foi seduzido pelo discurso antipolítica, ele tem que acreditar que não vale a pena votar. É a única esperança. É ele não sair de casa para votar em Bolsonaro. É a única coisa, é o único mérito que você consegue nessa luta.
E aí a gente tem... E dois caras, ou dois partidos, ou sei lá, dois postulantes que, com os seus partidos, porque aí são mais de dois partidos, fazendo antipolítica. Tentando fazer política, fazendo antipolítica para isso, enfim, vira uma zona. E aí eu acho que dá pra gente saltar, Felipe, para um cara
antes,
que fala.
Diga. Antes de salto, eu gostaria só de explicar uma coisa, porque talvez alguém não tenha entendido. A gente vai falar nos próximos episódios a esse respeito sobre o legislativo, tá, gente? Os deputados estaduais e federais, tanto quanto os senadores. Mas por que acontece isso? Eduardo Bolsonaro, que só não é mais carioca que o Romário, aquele sotaque típico de quem tá tomando mate com açúcar na praia de Ipanema, por que ele é candidato por São Paulo? Da mesma forma que Sérgio Moro, talvez a pessoa mais paranaense do Brasil, seria candidato por São Paulo. Porque São Paulo é um colégio eleitoral grande. Então esses partidos, sem o menor compromisso com decência, pegam um candidato que tem o nome de puxador de voto, você vota nele, só que tem um negócio chamado quociente eleitoral. E aí os votos dele conseguem colocar outros candidatos junto. Para quem não se lembra, Tiririca colocou 5 deputados além dele no Congresso também. Então eu coloco um candidato, mas eu elejo 6. Isso é importantíssimo. Talvez você que tem uma preferência ideológica, você que tem um compromisso com algum grupo de ideias, se você tem um candidato que não tem exatamente as ideias que você defenderia, você tem alguma discordância, mas você concorda com o grupo a que ele pertence, talvez o seu voto para esta eleição seja muito inteligente votando na legenda, porque você consegue ter uma representatividade maior. O seu candidato indivíduo é muito improvável que seja eleito brigando com esses puxadores de votos gigantescos. As legendas têm que se fortalecer para brigar com esses caras.
E nesse aspecto a gente tem uma disputa, uma provável disputa muito peculiar aqui em São Paulo para deputado federal. Se o Moro decidir, né, ser um pouco humilde, ah, tá bom, vai, vou me candidatar a deputado federal pela União Brasil em São Paulo, a gente tem Sérgio Moro como nome forte para tentar bater Eduardo Bolsonaro, que vai tentar puxar muito voto, com o Guilherme Boulos também na parte da esquerda, o Guilherme Boulos que desistiu de ser pré-candidato ao governo do estado. Para ser candidato, eu achei um movimento interessante do Boulos para ser candidato a deputado federal pelo PSOL, tentar fazer bancada com o PSOL, com a promessa já de receber apoio para a prefeitura de 2024. E a gente vai ter uma disputa muito interessante de votos, eu acho, além da curva, caso o Moro seja candidato, para Sérgio Moro, Eduardo Bolsonaro e Guilherme Boulos aqui em São Paulo.
Se você não é de São Paulo, não estamos sendo bairristas. A gente está falando dessas informações que ainda são muito quebradas, então são aquelas a que a gente tem acesso. No futuro a gente promete tentar, pelo menos os grandes nomes dos outros estados, a gente se aprofundar um pouquinho também.
Isso aí. E o que eu ia falar, Felipe, para fazer a virada, que tem um cara que fala muito de povo, mas também tem um ego um pouquinho inflado, a lei da conta, tem se mostrado, né?
Eu acho que eu sei de quem você está falando. Você está falando do homem perdido no monte?
O homem perdido no monte, justamente. Ciro Gomes.
Ciro Gomes, o grande âncora dos Ciro Games.
Na internet, a gente até tem dito, ele tem feito uma comunicação ativa, e eu acho que, de certa forma, até importante. Já assisti a alguns Ciro Games com nomes muito legais. Armínio Fraga, por exemplo, um debate muito bom sobre economia. E o Ciro, ele tem um projeto a apresentar. O problema do Ciro é que ele se perdeu eleitoralmente. E também se perdeu um pouquinho no personagem. Vou citar um exemplo. O Ciro disse que a união de Lula com Alckmin é conchavo. É conchavo, é tudo. Ele sempre diz, no final das contas, que o PT quer mandar em tudo. Então ele até, numa mesma frase, ele disse assim, o PT quer mandar em tudo, é conchavo Alckmin com Lula. O PT quer destruir o PSB, o PT quer destruir o PSOL e o PT quer, vamos dizer, só ele mandar. Falei, bom, eu não estou entendendo isso, porque... Ok, Ciro, com quem você está conversando? Ouvi grilos do outro lado. Mas depois eu fiquei sabendo de uma das que ele andou conversando e a gente vai voltar. O PT, ele disse que quer destruir o PSB. Bom, chamou o PSB para ser vice da chapa do Lula. Ele disse que o PT quer destruir o PSOL. Bom, há um acordo para apoiar o Boulos na eleição de 2024. E ele diz que é conchavo, mas o próprio Ciro tinha conversas com o Datena para ser o vice dele na chapa. Depois o Datena acabou não aceitando e pelo jeito vai sair pelo Senado, mas não estou nem dizendo, chamando de conchavo, mas estou dizendo que assim, em que momento o Datena, que agora está do PSC, se não me engano, e estava no União Brasil, em que momento a ideologia conversa de Datena, pensando no partido em que ele está, com o projeto do Ciro?
PSC é um partido fundamentalista cristão. O Ciro, exato, é um partido de centro-esquerda.
Exatamente. Então, e eu não estou nem dizendo que é certo ou errado, não vamos entrar aqui nessa questão, não, mas como é que você não, chama de conchavo?
Não, vamos entrar. É certo. É parte da democracia. Então, a democracia precisa que pessoas se unam, principalmente quando você tem uma eleição em que um candidato é claramente antidemocrático e você precisa de uma união entre todos os democratas. O Geraldo Alckmin, nos últimos 20 anos, adversário de Lula, e os dois encabeçando eleições a presidente com os dois maiores partidos do Brasil se unirem, é um evento democrático. Você pode discordar o quanto quiser, você pode achar hipócrita, você pode se sentir traído. Se você é um petista que sempre odiou os tucanos e Alckmin, você pode se sentir traído e magoado. Se você é um tucano, se você teve simpatia pelo Alckmin e acha que jamais ele poderia apertar a mão do Lula, você pode se sentir traído. Mas o Ciro Gomes, enquanto político, não pode atacar isso, porque ele não só faz o mesmo, como tem de fazer o mesmo, precisa fazer o mesmo.
Ah, sim, é, não, o errado que eu quis dizer não ilegal, eu digo errado assim, perfeito. Eu posso discordar, da discordância, mas eu concordo, mas foi importante esse seu, essa sua explicação. Então, o Ciro estava chamando o Datena para ser vice dele, e não deu certo, ok, a conversa ficou muito embrionária e não foi para frente, mas ele tentou, e aí eu poderia ser chamado de conchavo? Não, porque quando sou eu sou uma pessoa ética. Bom, ok, realmente, você não tem processo nenhum, entendo isso. Mas se perde um pouco no personagem. Ficar só atacando qualquer coisa que o outro faça, tá errado, é um absurdo. E para completar, para provar, eu acho que eles perderam no personagem, eu falei de Ciro Games, alguns episódios interessantíssimos. O último, ou penúltimo, que foi ao ar, foi com o Cabo Daciolo. E aí eu penso, cara, enquanto as pessoas estão discutindo alianças, nada contra o Cabo Daciolo, tá? Mas fazer um podcast com o Cabo Daciolo...
Quem ganha com isso?
Quem ganha com isso, exatamente. Se não apenas o meme. E eu comecei a assistir. E o Cabo Daciolo disse uma coisinha ali, citou um autor, eu nem vou me lembrar quem é. E o Ciro falou, ouçam o que esses jovens estão dizendo. Ouçam o que esse jovem está dizendo. Esse jovem Daciolo deu um tapinha nas costas dele. Eu falei, tá bom, vou ouvir. Passou 5 minutos, Daciolo chamou o Ciro para ir para o monte. O que eu vou fazer? Como é que eu posso falar? Não, Ciro, tá bom, você tá certo. Continua aí que você vai pro segundo turno assim, cara.
O Daciolo é o custo da democracia. A democracia é o regime em que todo mundo tem voz, em que todo mundo pode ser representado, em que todo mundo pode se candidatar e todo mundo pode ser ouvido. Inclusive o Daciolo, que é o seu amigo doidinho, que você fala, ah, cara, ele é legal, ele tem bom coração. Só que esse cara tá ali como representante político. O Ciro, que quer se promover como um cara que nem é o autocrata Bolsonaro, nem o cleptocrata Lula, então ele seria um político sério com um projeto sólido. E cá entre nós, por mais que eu também, tal como o Thiago, discorde de muitas coisas, a gente já falou isso aqui várias vezes, né? A gente, inclusive, é meio que o cabo eleitoral crítico do Ciro aqui, né? Ele tem um projeto sim, e o homem sabe o que fala sim. Tem gente que quer dizer que o Ciro é um lunático, ele é meio desequilibrado emocionalmente, mas lunático ele não é, ele sabe o que fala, ele se atrapalha no discurso, ele tem dificuldade de conversar com as massas, mas ele sabe do que tá falando. Só que ele ou tá perdido porque não sabe para onde ir, e isso é sintoma de desespero, ou o marketing dele tá completamente errado. Porque ele precisa do apego aos jovens, porque os jovens estão indo pro lulismo. Então o que o jovem gosta? O jovem gosta de internet, o jovem gosta de meme. E aí ele tá tentando fazer um podcast que conversa com absolutamente qualquer um pelo riso.
É isso. Eu acho que o Ciro, concordando ou não com as soluções, é o cara que mais percebe o problema do Brasil. Econômico, principalmente, tá? Ele sabe do que ele está falando. Você pode discordar da solução ou concordar. Mas, infelizmente, o Felipe disse, tem se perdido no personagem. Eu acho até que aí falta um pouco de humildade. Talvez o Ciro tivesse que se candidatar a senador. Por que não vai tentar ser senador pelo Ceará? Talvez procurar outra saída, porque realmente não está decolando.
Virando para os dois últimos capítulos aqui, temos o capítulo mais triste, mais revoltante, mais duro a ser tratado. E... várias subtramas que o envolvem. Estamos falando do presidente da República e do governo federal. Vamos passo a passo, vai? Vamos dividir isso aqui segmentando. Primeiro, as mídias sociais. Telegram e YouTube estão enfrentando situações diferentes, mas que se referem ao mesmo problema. É basicamente fake news e crime sendo cometido nas redes sociais, particularmente desinformação relacionadas à eleição. O YouTube já se manifestou dizendo que adotará uma série de medidas anti-fake news até que enfim, né, YouTube, vamos ver se isso acontece mesmo, né? Estamos de olho para ver o que acontece. E o Telegram, que já foi chutado de vários países, né, e teve que se reinventar, tem todo um migué violentíssimo falando, ai gente, minha bateria descarregou, não vi a sua mensagem, né? Foi suspenso no Brasil durante um pequeno intervalo de tempo. Suspenderam a suspensão, voltou a funcionar, mas está dando uns migués de novo. Basicamente, se você não usa Telegram, você já deve ter ouvido falar disso, e se você usa, você já sabe que aquilo ali é uma terra de ninguém. Se o WhatsApp é terra de ninguém, o Telegram é mais ainda. Tanto é que é a ferramenta de comunicação preferida de 10 entre 10 criminosos. Não por acaso, as redes bolsonaristas de desinformação amam o Telegram. É o principal meio de comunicação deles. E o que tem acontecido com o Telegram? Se você não entendeu ainda se está se violando algum direito a liberdades e tudo mais, definições, tá? Não estamos. O Telegram é uma empresa. Sendo ele uma empresa, independente do território mundial em que essa empresa opere, ela deve ter algum canal de comunicação com suas autoridades. E o Telegram não o havia apresentado, não prestava contas. E basicamente, quem diria que Alexandre de Moraes, o ex-primeiro-ministro da cidade de São Paulo, porque se você não é paulistano, teve uma época em que ele era basicamente o cara que mandava na cidade inteira e mandava com punho de ferro, ele era simplesmente uma autoridade inquestionável, quem diria que ele seria o paladino da democracia frente às fake news?
É isso, você explicou para mim de forma perfeita. O Telegram é um ninho de crimes. Para quem quer cometer crimes, tem muita gente que usa o Telegram para criar grupos, e sei lá, o cara é um nutricionista e quer vender o curso dele e vende e comunica pelo Telegram. Ok, é uma coisa legal, ninguém tá falando que isso é ruim. Só que há muita gente que usa pro mal. E o Telegram não faz nada. Então tá certo, tem que tirar do ar, de fato. Há células nazistas, né? A gente tá até conversando sobre isso, né, Felipe, fora do ar, no Telegram. Mas não são dezenas, são centenas, são, sabe, milhares de pessoas dentro de grupos tramando crimes. Basicamente é isso. Quando o Bolsonaro defende o uso do Telegram, apelando à liberdade de expressão, ele está sendo incoerente, mas aí ok, do Bolsonaro, ele está sendo desonesto intelectualmente. Porque a liberdade de expressão não dá direito de fazer tudo, de fazer o que quer. Ele sabe que tem grupos bolsonaristas, e vamos só deixar aqui grupo bolsonarista, não vou nem citar os grupos que eu mencionei há pouco, que também, por coincidência, votam no Bolsonaro. Há diversos grupos bolsonaristas que fazem campanha para ele, mesmo mentindo, mesmo com fake news. E ele, enfim, não quer perder esse filão, defende a continuidade do uso do Telegram, que só é lamentável, né? Só mostra, infelizmente, o tipo de discurso que ele está pregando.
Sem dúvida.
Aliás, eu acho que é importante, tá? A gente está falando de rede social, Telegram, YouTube. Vale o registro, aconteceu hoje enquanto a gente está gravando, né? E também reforça esse tipo de discurso. A que ponto a gente chegou na política? Vamos pensar, gente, antes de votar bem esse ano. Eduardo Bolsonaro, há poucas horas, fez um tweet respondendo a uma simples coluna da Miriam Leitão. Miriam Leitão, em sua coluna, disse que, como a gente disse aqui, tá? Que não há extremos entre Bolsonaro e Lula, não são dois extremos, e a Terceira Via está errando nisso. A gente concorda, tanto é que a gente falou sobre isso. E ela só falou sobre isso e colocou o link da sua coluna. Eduardo Bolsonaro respondeu assim, citando a Miriam Leitão e escrevendo, ainda com pena da cobra. Para quem não entendeu, a Miriam Leitão, quando estava grávida, jovem ainda, na época da ditadura militar, ela foi torturada. E em uma das partes da tortura, colocaram uma jiboia numa sala escura. E apagaram as luzes e colocaram uma jiboia com ela nua na sala e deixaram por horas. E em dado momento as pessoas entravam e riam da cara dela. E ela saía, ela falava, e eu não podia me mexer, porque eu sabia que cobra vai muito pelo movimento, só que eu tremia de medo, e essa foi uma tortura. E Eduardo Bolsonaro, sabendo dessa tortura, disse, eu estou ainda com pena da cobra, ao citar a Miriam Leitão. Então, isso é tão baixo, eu não sei como esse rapaz não vai ser acionado, se não for acionado pela Comissão de Ética para ser cassado, porque isso não é imunidade parlamentar, é mais um vexame da Câmara. Ele deveria ser cassado por causa de um depoimento desses. Bolsonaro, uma vez, já duvidou da tortura da Miriam Leitão. Veja, apesar de ser nojento o que o Bolsonaro faz ao duvidar da tortura, é muito menos grave do que um cara aqui, nessa brincadeirinha, porque ele acha que é só uma piada, ele está admitindo que houve a tortura e está dizendo, foi pouco.
É criminoso e é covarde. Aliás, e covarde. A esse respeito, você falou do Telegram, pode ser usado para o bem ou para o mal. O próprio Bolsonaro agora mudou o tom da campanha, dizendo que será a eleição do bem contra o mal. Não é apenas um juízo de valor, não é apenas uma opinião, é uma constatação ética, decente, racional e intelectualmente sólida. Então a gente sabe muito bem quem é o mal.
É isso. E aqui, cara, a gente faz uma análise, tá? Mas se o cara tem discurso golpista, desculpa, a gente vai falar, golpista não vai passar, e, enfim, esse cara não. porque ele aumentou o tom, ele elevou o tom e estava na cara que isso ia acontecer. Desde o 7 de setembro do ano passado, quando ele tentou de fato, ele achou que poderia dar um golpe, ele só esperou o momento que não teria mais tempo para impeachment. Ele já entregou o orçamento na mão do Centrão, inclusive da educação que deu esse escândalo com o Milton Ribeiro. Aliás, pesquisem, gente. Pesquisem o escândalo do MEC. É uma vergonha. Enfim, a gente qualquer hora entra com mais detalhe, mas é uma vergonha. O Felipe depois vai dar uma explicação mais técnica, mas é uma vergonha. Mas estava na cara que Bolsonaro subiria o tom ao ter comprado o Centrão com orçamento paralelo e quando simplesmente não dá mais tempo para o impeachment. Então ele já diz, de novo, já faz ofensas ao STF, já faz discurso golpista, diz que é o bem contra o mal, diz que povo armado jamais será escravizado e em seguida diz que quer eleições limpas e que daria a própria vida por isso. Então ele claramente está chamando as pessoas para um confronto armado. Ele quer um Capitólio 2, um Capitólio brasileiro, caso ele não vença.
Mas, hein, ele disse que a Constituição lhe embrulha o estômago.
Ele disse que a Constituição lhe embrulha o estômago. O presidente da República disse que a Constituição lhe embrulha o estômago. Não por acaso, é um sujeito detestável, desculpa. Enfim, não por acaso ele escolheu, praticamente definido está, a escolha de Braga Neto para vice.
Quem é Braga Neto, para quem não sabe, é um general da ativa, que é ministro do que ele quiser, basicamente, né? Ele faz o que quiser dentro do governo, então é um vice-rei, é assim que eles enxergam lá, e é um inimigo declarado e fidalgal da democracia. É de todos o general mais linha dura, o mais agressivo, de falas mais golpistas, o que mais ameaça desde sempre. Para você que não entendeu o porquê do rompimento com o general Mourão e a ida para Braga Neto, é simples, gente. Digamos que Bolsonaro vença e que em março do ano que vem, essa situação que é simplesmente insustentável, comece a gerar um impeachment, comece a se pensar em impeachment. A minha pergunta é, você tiraria Bolsonaro, um claro inepto, atrapalhado, que simplesmente é beira a um apoplético, e colocaria um general em domínio de suas faculdades mentais, que já ameaçou a democracia várias vezes e comanda as Forças Armadas do Brasil? Você concorda que a opção pode ser pior? Então, uma coisa há de ser dita. Bolsonaro é tão notavelmente estúpido que a gente não consegue lembrar de uma coisa, que ele consegue sim ser uma raposa bastante esperta às vezes. Colocar um general ainda mais autocrata do que ele de vice é uma forma de, em ele ganhando, ele permanecer presidente.
Exato, é um escudo. Porque as pessoas até comentaram muito, talvez a Tereza Cristina, hoje ministra da Agricultura, seja a vice de Bolsonaro na chapa. Jamais. Eu discordo em várias frentes da Tereza Cristina, mas ela é uma pessoa política, ela é ponderada em muitos aspectos. Defende Bolsonaro, enfim, faz parte do governo. Mas jamais será alguém mais democrático que o Bolsonaro na vice-presidência, justamente por isso, porque ele tem um acordo, bom, eu entrego o orçamento para você, Centrão, desde que eu fique na presidência, para depois tentar na alucinação dele dar golpe. E aí ele fala, bom, tá bom, me tirem, deixa o Braga Neto presidente, só caindo a chapa, aí é o temor do Bolsonaro, cair a chapa. Então ele vende pro Centrão, mas Centrão não compra, Centrão aluga, né, para poder devolver a qualquer momento. A gente sabe que se o Bolsonaro perder, o Centrão vai ser governo no próximo governo, seja quem for. Então, qual que é a estratégia do Bolsonaro? Deixar um vice que gere medo de assumir. E aconteceu isso com o Mourão, de certa forma, mas depois viram que o Mourão é até um pouco mais democrático do que o Bolsonaro. Então, tá bom, vou endurecer de vez e escolher o Braga Neto. E qual que é a outra estratégia do Bolsonaro? Deixar o bolsonarismo vivo, mesmo que ele perca as eleições. Então, houve uma debandada nos ministérios e secretarias, ou seja, da mesma forma que a gente falou que o Dória tinha que renunciar, o Eduardo Leite também renunciar, para poder colocarem como pré-candidatos, os ministros têm que fazer isso também, tinham que fazer até 1º de abril. E vários fizeram, eu tenho aqui a lista de ministros de Bolsonaro e secretários que saíram para ser candidatos em diversas praças pelo Brasil. Então, Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, aliás, não é nem de São Paulo, mas vai ser candidato ao governo de São Paulo. João Roma, que é ministro da Cidadania, é pré-candidato ao governo da Bahia. A Damaris Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, é pré-candidata ao Senado do Amapá ou deputada federal, eles vão ver o que é melhor. Marcos Pontes, grande Marcos Pontes, né, o nosso astronauta, Aliás, ele coloca nas plaquinhas dele de reuniões astronauta Marcos Pontes, né? As coisas mais, enfim. Ministro da Ciência e Tecnologia vai ser deputado federal por São Paulo. Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho, vai ser pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Flávia Arruda, que é da Secretaria de Governo. O que faz a Secretaria de Governo? Basicamente articula, faz articulação entre o Executivo e o Legislativo.
É o intermediário, é o garoto Exato. De recados do presidente com o Legislativo.
Perfeito. Vai tentar o Senado pelo Distrito Federal. Tereza Cristina, da Agricultura, vai tentar o Senado pelo Mato Grosso do Sul. Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, vai tentar o Senado no Rio Grande do Norte. Gilson Machado, ministro sanfoneiro, as figuras mais patéticas desse governo, ele vai tentar o Senado em Pernambuco. Mário Frias, ex-secretário de Cultura, deve sair como deputado federal de São Paulo. E Sérgio Camargo, ex-presidente agora da Fundação Palmares, ainda não informou qual o cargo que ele vai tentar, mas provavelmente vai tentar ser deputado também.
Importante também frisar que alguns desses nomes estão buscando imunidade parlamentar porque eles estão a dois passos da cadeia.
Exato, exatamente. É importante, sempre importante frisar isso também. Além de alimentar esse bolsonarismo, eles querem a imunidade parlamentar. Você imagina o estrago que pode ser feito com uma votação, porque o bolsonarismo é fiel. Então, esses caras, por que que o Tarcísio de Freitas tem 15% na pesquisa de São Paulo? Porque é o bolsonarismo votando em peso nele. É. E esses caras têm grande chance, todos eles, de serem eleitos. E aí eles vão ter voz, eles vão votar, eles vão vetar. Pesquisem o que Bia Kicis, uma deputada bolsonarista, tem feito na Câmara dos Deputados, e vocês podem ter ideia do que pode acontecer se toda essa galera for eleita. É. Então, ele quer alimentar o bolsonarismo.
É, se for pesquisar Bia Kicis, se prepare porque vai estragar o seu dia.
Exatamente. E por que? Eu acho que para começar e pro caminho, já começar pro final do tópico Bolsonaro, e por que que ele sobe o tom também? Porque ele se consolida nas pesquisas. Ele tem um aumento já real nas pesquisas, já tem uma média de 26% a 28% nas pesquisas. Ele sabe que isso coloca no segundo turno, então ele já prepara o bem contra o mal desde já. Ao mesmo tempo, ele começa a tomar medidas populistas. Então, ele fez, por exemplo, o programa habitacional Habite Seguro, que é só para policiais. Então, enfim, a gente é contra isso? É claro que não, mas por que só para policiais e não para outros agentes públicos? Porque ele quer manter a seita dele, a ala dele. Ele conversa muito com esse público. Ele quer manter essa ala unida para colocar ele em segundo turno. E aí, depois, a gente vê.
É, falando em seita, com o perdão do trocadilho maldoso, mas o que houve, muito sinteticamente, e essa novela ainda vai se desenrolar no Ministério da Educação, é que nós temos um claro aparelhamento, essa é a palavra técnica, um aparelhamento em que pessoas que não são funcionárias públicas, que não fazem parte do governo, governam. Quem é que governava o Ministério da Educação? Pastores da Assembleia de Deus, a pedido do presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro. Quem disse isso foi o senhor Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, certo? Agora vem um detalhe interessante, tá, gente? Ele disse isso sem que imaginasse que isso fosse parar na imprensa, depois ele repetiu isso à imprensa, e menos de 24 horas depois ele disse, não, a imprensa quer distorcer o que eu digo, em nenhum momento o presidente me pediu isso. Só que, repito, a menos de 24 horas ele disse, está claro que eu fiz isso a pedido do senhor presidente. Basicamente, da mesma forma que hoje quem governa o Brasil se chama Arthur Lira, então ele deu o governo ao Centrão para proteção, ele também deu parte do orçamento público a um setor privado. Qual é esse setor privado? A Igreja Assembleia de Deus, ou, para não ser injusto, para alguns pastores da Igreja Assembleia de Deus. Eles escolhem para onde o dinheiro vai, quais prefeituras recebem dinheiro. Se a sua cidade vai ou não ter uma escola nova, vai ter um programa educacional novo, vai ter uma iniciativa nova, depende de alguns pastores que Bolsonaro disse, é aqueles caras que vão governar. Isso é de um nível de sujeira escancarado que, misturado com igreja, começa a dar um nó na boca do estômago e a gente vira uma teocracia como o Irã muito rapidamente, se isso não for combatido.
E se fosse só dar esse lobby para o pastor, já seria um absurdo. Só que, além de tudo, esses pastores cobram, em tese, teriam cobrado propina para poder encaminhar os pedidos para o MEC, né? Então, para complementar tudo, tem propina no meio e não só uma ideia religiosa por trás de tudo isso.
É o clichê do clichê. Para terminar a conversa, tem um cara que deve estar sorrindo de orelha a orelha, porque é todo mundo fazendo besteira, o que torna o marketing da campanha dele muito mais fácil. Um tal de Lollapalooza.
É, ele não precisou fazer nada, né? Não precisou fazer nada para ter campanha para ele, né?
Acho que todo mundo viu o que aconteceu no Lollapalooza, mas só sintetizando o que, que houve, foi uma tentativa, se não... É que assim, o bolsonarismo foi tão incompetente, porque até quando eles conseguiram uma censura oficial e assinada, eles fizeram errado. Porque houve ali uma manifestação orgânica, política, o que é um direito democrático de qualquer cidadão brasileiro, desde que não seja encomendado nem pago por um candidato ou partido. E aí a cantora Pabllo Vittar puxou de um fã uma toalha do Lula, e aí falaram, pune lá. Proíbe o Lollapalooza de se manifestar politicamente. E eles colocaram o CNPJ errado. Mas ainda que tivessem colocado certo, é o efeito Streisand. Ia ficar por ali mesmo. Ia ficar uma coisa que ia gerar uns memes, ia gerar algum engajamento, uma pequena comoção. Mas o que acontece é que a tentativa de censura gerou o Lollapalooza inteiro fazendo campanha eleitoral para o Lula e... fazendo uma hashtag em coro, tal como se ele fosse o Bozo, Bolsonaro vai tomate cru, porque a gente vai deixar... Quer dizer, Bolsonaro vai tomar no cu. Eu já falei palavrões várias vezes nesse podcast. Reforçamos o coro aqui, certo? Claro, caso não esteja claro. E o que acontece é que isso é democrático? É democrático. Isso é prudente? Eu acho que aqui cabe um questionamento, né, Thiago? Sobre a campanha do Lula, tem algo que você gostaria de frisar, algo que seja necessário didaticamente expor hoje?
Cara, o Alckmin se filiou ao PSB e fez um discurso muito bom, já pensando que ele vai ter que se defender o tempo todo. Você era adversário do Lula e por que, que agora vocês estão aliados? Ele disse, é preciso ter humildade. Veja, aqui tudo visão Alckmin, tá, gente? É preciso ter humildade para entender que hoje quem consegue se conectar com o povo é o Lula e quem a luta é contra a quem não quer a democracia, né? A luta é a democracia contra o fascismo, enfim, a grosso modo ele disse isso, e a gente tem que ter humildade para unir forças e deixar as diferenças de lado, e hoje eu acredito que o Lula é esse cara que pode combater o bolsonarismo. É um discurso equilibrado, é um discurso de quem tem agora mais do que esse pretexto para ter entrado no PSB. Ele tem mais armas porque ele vai falar, bom, saí do PSDB, ó, como é que eles estão? Eu tinha que estar lá? Eu tô fazendo mal em sair de lá? Então acho que foi.
João Dória atacou o Geraldo Alckmin e agora o Geraldo Alckmin não precisa nem se defender, né?
Exato. Tem uma questão do PT na Bahia, e aí, enfim, eu acho que não teve aperto de mão, mas teve gente que acabou lembrando da questão aperto de mão Haddad com Lula com Maluf, né, na campanha do Haddad, por tempo de televisão. O PT parece que está fechando uma parceria com o PMDB da Bahia, e um dos caciques do PMDB da Bahia, apesar de não estar com cargo no partido, mas ainda manda, é Gedel Vieira Lima. Gedel Vieira Lima, que é o cara dos 50 milhões em nota. Nota
isso,
sobre
não
nota
sei
encontrada.
Se, não sei se vocês lembram que tinha um apartamento que pertencia ao Gedel, com, igual no Breaking Bad, Walter White, uma pilha de dinheiro, eram 50 milhões de reais em papel, em espécie. E aí, meu amigo, você não justifica isso, o Gedel é um criminoso por definição, ponto.
É um absurdo o MDB da Bahia ter Gedel Vieira Lima, assim como é um absurdo o Luciano Bivar ser presidente de um partido. Enfim, não acho que era um caminho viável para agora, para o Lula. Eu acho que é buscar confusão onde não precisa neste momento, porque provavelmente ele seria procurado. E, na verdade, o MDB procurou o PT, mas, cara, você está sendo burro, desculpa.
Burrice. E, de novo, você gostando ou não do PT e do Lula, há de se convir que esse movimento é uma burrice.
A burrice, porque, no mínimo, então você tem que ignorar o MDB da Bahia? Eu acho que não, mas eu acho que tem que falar assim, esse cara não sai na foto, isso, não.
Exatamente. Inclusive, se você me permite, Thiago, ir para as considerações finais, esse Lollapalooza, eu acho importante que nós, enquanto cidadãos brasileiros, não nos esqueçamos de que hashtag ele não em 2018 flopou bonito. Uhum. Por quê? Porque é quase o mesmo discurso do Neném. Dizer não para alguém, em vez de dizer sim para alguém, pode ter o efeito oposto. pode ter o efeito de colocar em evidência quem não deve ser posto em evidência. Mais do que isso, para uma pessoa pudica, que não entenda muito de política e que não se envolva com uma catarse coletiva, começa a ver Bolsonaro vai tomar no cu, centenas de milhares de pessoas dizendo isso ao mesmo tempo, soa como sendo a barbárie, os incivilizados, os antidemocráticos. Então Bolsonaro pode estar fazendo alguma coisa certa. Mais do que isso, o apoio irrestrito e messiânico a Lula, para muita gente, soa como um insulto. Porque Lula foi preso e, para boa parte da população, ele foi solto pela impunidade generalizada que este país tem historicamente. Não é por ele ser inocente, não é nem porque o processo não teve méritos, ou teve buracos, ou teve ilegalidades. É porque o pessoal passou pano. Para esse cara que não tem simpatia pelo Lula, um endosso irrestrito ao Lula, mais uma postura tão agressiva anti-Bolsonaro, pode ter o efeito contrário. E a gente vive em bolhas, né? Como eu e o Thiago aqui, a gente fala, será que a gente pode falar Bolsonaro vai tomar no cu? E o Thiago fala, pode, claro. Às vezes eu falo isso perto de alguém e essa pessoa fala, ah lá, esses dois agressivos comunistas, eu sei lá que diabo do que ele vai me chamar, e ele acaba votando Bolsonaro para não concordar comigo porque não gostou do meu discurso. Talvez, e agora a gente não está analisando a campanha do Lula, é bom que a gente comece a ver direito como é que vai se desenvolver esse ano, tá? O bolsonarismo é perigoso, gente. Então a gente não pode esquecer que o bolsonarismo é perigoso. O apoio a Lula, e aí supondo que você que está escutando a gente já esteja, por exemplo, decidido a votar no Lula. Essa campanha sendo feita de maneira muito passional, de maneira até um tanto infantiloide, que possa soar para um bolsonarista como uma afronta à decência, à honestidade, à ética, qualquer coisa, você pode empurrar aquele cara que estava pensando em voltar no Bolsonaro de quatro para o fascismo. Esse cara vai defender um golpe com unhas e dentes. Porque a gente esqueceu que o Lula foi imperfeito. E aí eu vou encerrar por aqui para as pessoas pararem de dizer que eu bato demais no Lula.
Não, eu acho que foi perfeita a sua explicação, cara. Vale aqui a gente dizer que tem um personagem que nem não tem uma relação com a presidência da República, mas tem relação com o Lula direto, de certa forma com o Sérgio Moro, que é o Deltan Dallagnol. O Lula teve uma vitória simbólica nesse mês de março, que eu acho que ajuda muito no discurso dele, tá? Ele vai receber uma indenização do Deltan Dallagnol por causa daquele PPT do Deltan Dallagnol lá na Lava Jato, na entrevista coletiva, quando ele acusa o Lula de chefe de quadrilha.
E traduzindo, porque o Deltan transmitiu ao vivo por toda a imprensa grande imputações de crime a Lula que ele não colocou nem na denúncia. Então, digamos que eu tenha sido filmado roubando uma loja de conveniência. Aí você vai lá no Jornal Nacional e fala, Felipe está sendo denunciado por roubar uma loja de conveniência e ele matou 3 pessoas, e ele é um sequestrador, e ele é traficante de drogas. Se você não colocou na denúncia, você não pode falar isso.
Exato. Então, ele hoje tem que pagar essa indenização por causa disso. O Felipe disse bem. Ele acusou de coisas que nem estavam na denúncia e nos diálogos da Vaza Jato e da Operação Spoofing, fica claro que ele tinha receio da acusação ser frágil e depois o Moro foi considerado um juiz parcial no processo, que foi no do apartamento, do processo do apartamento. A Lava Jato fez isso também, né? O Lula teve 18 processos. Hoje, nenhum deles está na ativa, tá? Ou os processos foram cancelados por conta dessa parcialidade, ou, de fato, ele foi absolvido. Aliás, tem uma questão interessante. O Deltan acusou ele de ser chefe de quadrilha e teve o processo do quadrilhão do PT, que acusava o Lula de ser chefe de quadrilha. O processo não foi para frente por falta de provas e o Ministério Público não recorreu. A gente está aqui dizendo que o Lula é santo? Não, estamos dizendo que naquele processo ele foi absolvido e que sim, esse PPT do Deltan Dallagnol é um completo absurdo pensando que ele era um promotor público. Simbolicamente isso funciona muito, porque você pode até dizer que o STF então é aparelhado com o Lula e tudo mais, mas não, a justiça num processo paralelo falou assim, olha, essa acusação, então o Lula vai falar, essa acusação foi tão absurda que esse cara tem que pagar a indenização pelo que ele me acusou. E o Deltan Dallagnol vai ter que pagar uma multa de 100 e poucos mil reais, disse que por livre espontânea vontade os seguidores dele começaram a fazer Pix para a conta dele e ele freou a chave Pix, travou a chave Pix quando chegou em R$500 mil de doação para que ele pague a multa. Diz ele que vai pagar a multa com esse dinheiro, mas vai doar também. Ele vai esperar os processos, as outras, ele vai recorrer e tudo mais, mas senão ele vai pagar e ele vai doar o restante do dinheiro para instituições. Eu não vou dizer que não acredito, mas eu acho que a campanha do Deltan vai ser bem felpuda.
Ah, pois é. Boa parte desse público está disposta a apoiar qualquer um que seja antipático ao Lula, inclusive dando do próprio dinheiro, mesmo quando o cara foi condenado pela justiça.
Exato, eu usei isso para até para falar aqui como que o Felipe falou é importante sobre o bolsonarismo, porque, de certa forma, eles comunicam, tá, gente? Não vamos achar que não. Agora, falando rapidamente para encerrar sobre a campanha do Lula, o voto espontâneo do Lula pode ser um pouco enganoso, tá? Porque o Bolsonaro está no governo, o cara não consegue botar comida em casa, ele vai falar, ah, quer saber, eu vou estar no Lula mesmo? Pode ser um desabafo. Há muita gente que migrou de Bolsonaro direto para Lula e migraria de Lula direto para Bolsonaro pulando essa terceira via, porque para eles não existe realmente outra possibilidade. Isso não quer dizer que eles são dois extremos, tá, gente? Fica claro. Então Lula tem que cuidar disso. E aí eu acho que se ele continuar mantendo esses 40, 41 das pesquisas, acho que isso não vai acontecer ou é muito difícil, porque muita gente que disse que vai votar no Lula nem votar foi em 2018, então isso pode fazer com que caia, de fato, na hora da aberta as urnas, metaforicamente falando, isso seja um problema. Mas o Lula, por enquanto, está fazendo o discurso perfeito, até porque os outros se prejudicam, né? Ele calado tem sido o maior articulador da campanha dele, porque os outros falando...
Exatamente.
Se prejudicam.
É só não construir mais vidraças para serem apedrejadas, que ele já está indo bem. Exato. Bom, acho que por hoje é isso, não?
É isso.
Então, de novo, o que a gente sempre diz. Foi a nossa tentativa de ler o mês de março, fazer alguns apontamentos, o que talvez não estivesse absolutamente claro, fazer algumas leituras críticas para ajudar a esclarecer algumas opiniões que tivessem pouco maduras, digamos assim, em alguns de vocês. Esperamos ter sido úteis. Se falamos alguma besteira, algo de que vocês discordam, alguma coisa que vocês gostariam de complementar, discordar, pedir esclarecimentos mais profundos, estamos sempre abertos a comentários, críticas e sugestões. Redes sociais, @depoisdaaula. Vocês podem mandar lá um direct, podem mandar tudo em box, podem colocar em público, não precisam ter problema nenhum, porque o nosso Relações Públicas Oficiais é o Thiago, e se vocês o seguirem nas redes sociais, vocês vão ver que ele é um gentleman, brigando até com as pessoas mais fanáticas e lunáticas.
A gente tenta.
Isso. E vocês podem mandar também inbox que a gente depois anota, traz aqui, faz os esclarecimentos que forem necessários. Só reforçando, gente, parece que a coisa já está se desenhando. Tem muita água para rolar ainda, a campanha vai mudar muito. Não sabemos o que esses caras nos guardam para agosto. Agosto, normalmente, o bicho pega, muita coisa muda. Mas caso você já esteja fazendo a sua campanha com seus amigos, seus colegas, seus parentes, lembre-se sempre, em defendendo a democracia, não faça uma campanha muito cega, porque a sua campanha muito cega pode advogar contra a sua causa. E você não quer um desserviço à sua causa. Você quer convencer as pessoas de que, mesmo que nós não consigamos, em 2023, ter um cenário idílico, perfeito, paradisíaco, melhor do que essa draga em que a gente consegue um pouquinho.
É isso, acho que a dica é, se você quer mudar o voto de alguém, tente construir, não só destruir o oponente, no caso.
E ditadura nunca mais.
Ah, sem dúvida.
E um grande abraço para todo mundo que nos escutou. Um grande abraço para você, meu amigo Thiago Petrin, e para o nosso amigo Ramon Bertazzi, que está escutando em casa.
Um abraço para todo mundo aí, gente. Foi muito bom. É sempre bom falar de política.
Falou.
Um abraço.